todos. Boa noite aos senhores vereadores, vereadoras. Boa noite aos funcionários aqui do Poder Legislativo, aos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Ternura FM e também pela internet, na página oficial da Câmara de Vereadores, da nossa estância turística. Eu solicito ao senhor secretário para que demos início a esta sessão legislativa, que verifique a presença.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Está declarada a presente sessão aberta e, sob a proteção de Deus, nós iniciaremos os nossos trabalhos. Declarado aberto o expediente desta noite, temos 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Não havendo inscritos para falar sobre a ata, eu coloco a ata em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata foi aprovada. Solicito ao senhor secretário, vereador Célio, que faça a leitura dos documentos recebidos da senhora prefeita.
Matéria recebida 344/2021. Ofício Executivo 935/2021. Responde requerimento 408/2021. Do vereador Fernando Inácio, assunto, plano de contingência.
Matéria recebida número 345/21, da Prefeita Municipal. Ofício Executivo 936/21, responde requerimento 431/21, dos vereadores Célio Aristão e Ricardo Prado. Assunto, obras do Pontal do Jacaré.
Matéria recebida 346/2021, ofício executivo 963/2021, responde requerimento 231/2021, da vereadora Aline Sartori. Assunto, funcionamento do Castra Móvel.
Matéria recebida número 347/21, da Prefeita Municipal, ofício executivo 964/21, responde requerimento 369/21, da vereadora Aline Sartori. Assunto, atendimento fonoaudiológico.
Matéria recebida 348/2021, ofício executivo 965/2021, responde requerimento 386/2021, da vereadora Daniela Branco. Assunto, medidas de controle da pandemia.
Matéria recebida número 349/21, da Prefeita Municipal, ofício executivo 966/21, responde requerimento 387/21, da vereadora Daniela Branco. Assunto, medidas protetivas aos servidores públicos.
Matéria recebida 353/2021, ofício número 918/2021, do Executivo Municipal, encaminha resposta ao ofício 722/2021.
Projeto de lei ordinária número 144/21, da vereadora Aline Sartori, torna obrigatório a vacinação de funcionários públicos municipais e terceirizados.
A partir de agora nós estamos fazendo a leitura dos documentos recebidos dos senhores vereadores e vereadoras, portanto, damos sequência ao primeiro secretário para fazer a leitura.
Projeto de lei ordinária número 145/2021, da vereadora Aline Sartori, institui no âmbito do município de Bitinga o Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo do aleitamento materno.
Projeto de lei ordinária número 146/21, da vereadora Aline Sartori, altera a Lei Municipal número 3.098, de 23 de abril de 2008, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com empresas, visando a aceitação de estagiários e das outras providências.
Emenda Modificativa número 1, PLO 126/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda Modificativa à PLO número 126/2021.
Parecer número 51/21, PRE 3/21, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Parecer favorável. Relatoria, vereador Ricardo Prado.
Requerimentos 478/2021 da vereadora Aline Sertori requer a leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo. Aildo Rodrigues Ferreira, secretário de Esportes do Estado de São Paulo. Assunto: solicita areninhas para o município da Estância Turística de Bitinga. Excelentíssimo secretário, é grande a demanda por oferta de espaço para práticas esportivas em todo o país. A Secretaria de Esportes vai implantar. A Secretaria Estadual de Esportes implantou o projeto das areninhas. Tratam-se de locais com campo de futebol society e quadra de basquete 3x3, equipados com iluminação de LED, arquibancada e espaço para vestiários. O município se compromete em disponibilizar a área com água e energia, com as medidas mínimas, 20,5 por 35 metros para campo de futebol society e 20,5 por 15 metros para quadra de basquete. Aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereadora Aline Sartori.
Requerimento número 479/21, da vereadora Aline Sartori, requer a leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo do vice-governador Rodrigo Garcia.
Assunto: solicita apoio para a implantação de uma unidade FATEC no município da Estância Turística de Bitinga. A missão da Faculdade de Tecnologia de São Paulo é promover a educação tecnológica dentro de referenciais de excelência, formando profissionais com princípios éticos e responsabilidade social, capazes de contribuir ativamente e de forma inovadora para atender às demandas da sociedade. Os cursos da FATEC SP já colocaram no mercado de trabalho mais de 30 mil tecnólogos, profissionais de nível superior, cuja formação abrange uma extensa gama de conhecimentos científicos, humanísticos e tecnológicos, graças à composição de currículos que respondem ao desenvolvimento tecnológico e econômico, adequando-se às demandas sociais de bens e serviços. É política institucional o contato permanente com os setores produtivos desses bens e serviços, ensejando projetos em parcerias e garantindo a necessária atualização curricular. Dentro desse contexto, Ibitinga reúne um dos principais e mais competitivos arranjo produtivo com expertise de trabalhos já desenvolvidos há décadas. Com base nessa consolidação e formação de trabalho regional passível de implantações com vistas para atingir o objetivo traçado, aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereadora Aline Sartori. Indicação número 341/2021 da vereadora Aline Sartori solicita providências quanto à segurança do residencial Marli Arantes, em caráter de urgência.
Indicação número 342/21, do vereador Dr. Fernando Inácio, sugere a realização de estudos para a instalação de um semáforo ou redutor de velocidade no cruzamento da Avenida Engenheiro Ivanil Francischini com a Rua 13 de Maio, em caráter de urgência.
Indicação 343/2021 do vereador Ricardo Prado indica ao Poder Executivo Municipal desta cidade que entre em conformidade com o setor competente no sentido de proceder à construção de canaleta de concreto na confluência das ruas João Abrão e Maria Brigni Pacola, no Jardim Pacola.
Indicação número 344/21 do vereador Ricardo Prado indica a construção de canaleta de concreto no cruzamento das ruas Benedito Trisólio, Tereza Alvira e Doutor Barreto, no Jardim Bela Vista.
Indicação 345/2021 do vereador Ricardo Prado indica ao Executivo Municipal a construção de canaleta d'água na esquina das ruas João Abrão e Ângelo Pacola, no Jardim Pacola.
Indicação número 346/21 da vereadora Daniela Branco de Rosa indica ao setor competente do Executivo Municipal que providencie a limpeza da quadra poliesportiva do bairro Jardim Taquaral.
Indicação 347/2021, vereadores Célia Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado solicitam retoque da pintura da sinalização de solo de trânsito de todo o bairro Jardim Taquaral em caráter de urgência.
Indicação número 348/21, dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, sugerem que no próximo decreto da senhora prefeita municipal seja liberada a utilização de clubes náuticos e áreas de lazer e eventos.
Só complementando essa indicação, coloque-se também bem como práticas de esportes em geral, mesmo que seja com limitação. Indicação 349/2021, vereador Célio Oristão e também o vereador Ricardo Prado, indica o Executivo Municipal que providencie arborização e jardinagem na área de lazer Praça 4 de Julho, no Jardim Nações Unidas.
Moção número 431/21, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Dr. Fernando Inácio, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor José Roberto Pasqualini, manifestando condolências à família.
Moção 432/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Dr. Fernando Inácio, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Leontina Gomes de Oliveira, manifestando condolências à família.
Ofício número 107/21, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Enviam anexo para a senhora prefeita municipal que tome conhecimento sobre política nacional de informação e informática em saúde.
Ofício 108/2021 da vereadora Daniela Branco de Rosa solicita leitura em sessão de ofício especial endereçado à professora Laura Laganá, superintendente do Centro Paula Souza, de São Paulo. Ilustríssima senhora superintendente, venho com a devida vênia solicitar da vossa senhoria a construção de uma quadra poliesportiva na área aberta localizada na Escola ETEC, Unidade de Bitinga, São Paulo, para a realização de aulas de educação física para os alunos. Atualmente, os alunos da referida unidade se deslocam a pé até o ginásio de esportes Nicolão, sendo um percurso bastante extenso para a realização dessas aulas, sendo que a escola conta com uma área livre e ampla de 34,30 metros por 19,85 metros, que poderia ser melhor aproveitada com a construção da quadra para a prática de esportes, através de recursos do governo a ser solicitado para a realização desse projeto. Confiante nos bons préstimos para a construção aqui solicitada, adianto meus agradecimentos, ficando no aguardo do seu pronunciamento. Atenciosamente, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos documentos recebidos de diversos.
Matéria recebida número 341/21, outros, ofício número 293/21, da Caixa, encaminha o contrato de repasse de crédito de recursos.
Matéria recebida número 350/2021, ofício 0301/2021, da Caixa, encaminha o contrato de repasse da OGU MDR 90.27.34/2020.
Matéria recebida número 351/21, ofício UR/21 do TCESP, Tribunal de Contas de São Paulo, encaminha processo ITC 4.447.989.19, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Bitinga de exercício de 2019.
Matéria recebida 352/2021, ofício 360/2021 do Conselho Tutelar, encaminha a estatística de atendimentos no mês de janeiro a junho de 2021.
Passamos agora para a discussão e votação de matérias. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura para que a gente possa fazer a apreciação e votação.
Requerimento 467/2021 dos vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações sobre manutenção e reparos no asfalto da rua Augusto José Zucco, no Jardim Ternura, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe a possibilidade de realizar a manutenção no asfalto da rua Augusto José Zucco, no Jardim Ternura? Segundo, se a resposta for afirmativa, quando a manutenção será realizada?
Vamos à discussão do requerimento de número 467. Há vereadores para inscrever-se, para discutir a matéria? Portanto, ele então segue para a votação. Requerimento 467, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento foi aprovado.
Requerimento 468/2021, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações sobre a manutenção dos semáforos de nosso município, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por qual motivo os temporizadores de alguns semáforos da cidade ainda não foram consertados? Segundo, qual a previsão para a manutenção dos equipamentos?
Requerimento de número 468 mesmo encontra-se em discussão.
Sim, presidente.
Pois não, vereador Richard, com a palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite,
boa noite,
membros da mesa, colegas vereadores, público que também nos acompanha através da rádio, através da rede social. Esse requerimento que nós fizemos, né, foi exatamente pensando na preocupação pela falta de manutenção nesses temporizadores dos semáforos Ibitinga. Alguns estão há tempos já, eu tenho notado isso, coisa de 3-4 meses, que eles estão ali. Se vocês passarem e notarem ali no centro da cidade, principalmente, aquele quadradinho onde ficava ali o tempo, né, para ficar vermelho, amarelo ou verde, está sem aquele painel de dentro, tem só os fios ali pendurados. E há tempos que eles se encontram dessa mesma maneira. Então a preocupação é exatamente com relação à manutenção ou pela falta de manutenção, haja vista que, infelizmente, no poder público, a falta de manutenção em equipamentos acaba sucateando. E depois de um tempo, dificilmente vai se recuperar esse tipo de equipamento. Então, é importante que a prefeitura dê essa manutenção o mais breve possível, né, para que não vire sucata lá na frente. Presidente, obrigado pela atenção.
Ok, obrigada, vereador. O requerimento, então, segue agora para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento, ele foi aprovado.
Requerimento número 480/2021 da vereadora Aline Sartori requer informações sobre a constante queima da bomba do Poço Profundo do Jardim Idalina, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual o motivo da queima da bomba do Poço Profundo do bairro Jardim Idalina? Segundo, considerando que a referida bomba foi consertada há menos de 20 dias, o serviço realizado possui garantia? Terceiro, quando foi adquirida a atual bomba que está instalada no Poço Profundo do Jardim Idalina? Enviar nota fiscal de compra do equipamento. Quarto, como é a operacionalização da referida bomba? Ela funciona com qual profundidade? Quinto, enviar notas e custos dos serviços realizados no Poço Profundo do Jardim Idalina para reparos da bomba referente aos meses de julho e agosto de 2021.
O requerimento de número 480, ele encontra-se em discussão. A autora da matéria, vereadora Aline, com a palavra.
Obrigada, presidente. Muito boa noite. Boa noite,
boa noite.
Aos vereadores da mesa, aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha pela rádio, pela mídia social. Eu venho novamente trazer essa questão, né? Da prestação de serviço da nossa autarquia SAAI em relação à questão da manutenção e conservação dos equipamentos, que é notório, de forma recorrente, né, que em menos de 2 meses os moradores de uma grande região da nossa cidade sofrem com a queima de um importante equipamento, que é a bomba, né, responsável pela toda a sucção da água, né, do poço, para levar para essa rede de distribuição para importantes bairros aqui da nossa cidade, como São Judas, São Jorge, algumas ruas, né, do Centenário. E eu venho sentindo, né, que, na realidade, esses moradores eles estão, de alguma forma, até sem paciência em relação a esta questão, né, esta falta de percepção, né, da própria autarquia SAAI em relação ao tipo de manutenção que é feito nesses equipamentos. Né. Em 2 meses, julho e agosto, esse importante equipamento, teve uma quebra em 3 vezes consecutivas em um curto espaço de tempo. Então, esse requerimento, ele vem, na realidade, né, tentar esmiuçar um pouco mais o que está acontecendo com esta questão em relação ao Poço Idalina, que me parece que se tornou crônica, né, e também para tentar, né, entender como que acontece esse tipo de problema dentro da própria autarquia SAAI. Eu me lembro, agora, o equipamento do Jardim Idalina está sendo consertado nesse momento. Quando eu estava vindo para a sessão da Câmara, eu passei em frente, então, alguns caminhões já estão ali para fazer o reparo, né, mais uma vez, essa bomba. Mas eu me lembro que na última vez que o equipamento sofreu, né, esse tipo de quebra, concomitantemente, também o poço do CBI havia quebrado também a bomba. Então, quando acontece isso com mais de um poço, aí Bitinga vira um caos. Mas, em especial, eu chamo a atenção para este documento que eu apresento nesta noite, em especial porque me chama a atenção. E assim como dos moradores, eu acredito que os outros colegas vereadores também têm sido acionados nesse aspecto. Por que em menos de 2 meses, essa bomba, que é um equipamento complexo, exige, né, na realidade, esse conserto não é algo simples. A retirada da bomba e a instalação da mesma também é muito complexo, né, toda a operacionalização desse serviço. E como que um serviço desse tão complexo, né, e a gente imagina que a complexidade dessa situação também leva para que um serviço seja executado da melhor forma, como que isso acontece, né, em menos de 20 dias, quando ela quebrou pela primeira vez, depois de 3 dias, houve também um problema na mesma bomba, agora depois de 20 dias. Então, isso nos chama a atenção, é por isso, na realidade, que eu apresento, né, este documento, inclusive para que a própria autarquia responda para nós, vereadores, se esse serviço que está sendo executado de forma recorrente tem uma garantia por parte da empresa contratada. Então, por isso que eu peço para que os vereadores me ajudem a aprovar esse documento. Obrigada.
Pois não, vereadora. Requerimento de número 480. Tem mais alguém para discuti-lo? Eu coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento 480 também foi aprovado.
Requerimento 481/2021, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre a vigilância sanitária em Bitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, considerando que o requerimento de informações apresentado por esses subscritores no dia 19 de abril não foi integralmente respondido e considerando ainda denúncia recebida, notificando supostas irregularidades, reitera-se os seguintes questionamentos que permanecem sem respostas. Quais funcionários estão trabalhando nos assuntos rotineiros e quais estão trabalhando diretamente nos assuntos ligados à pandemia? Quais estabelecimentos foram fiscalizados desde o início da pandemia, destacando as penalidades aplicadas ou não? Qual a quantidade de recursos apresentados e quem foram e que foram ou não deferidos? Segundo, requer que seja informado a esta Casa Legislativa qual o valor pago a título de hora extras aos servidores públicos municipais da Vigilância Sanitária, apresentando a redação dos servidores que a recebem, com respectiva descrição do valor pago a cada um deles, e o comprovante do controle de jornada, ponto que justifique o pagamento desde o mês de março de 2020 até a presente data. Terceiro, considerando o cenário atual do município em relação ao enfrentamento da pandemia, entende o responsável pelo setor que há necessidade de regime de plantão pelos servidores públicos da Vigilância Sanitária. Quarto, considerando que o artigo 3º, inciso 5º, da resolução da diretoria coligada 207 da Anvisa, prevê o seguinte: inspeção sanitária, conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que visa a proteção da saúde individual e coletiva, por meio de verificação in loco do cumprimento de marcos legais e regulatório sanitários relacionados às atividades desenvolvidas e às condições sanitárias de estabelecimentos, processos e produtos. A inspeção permite a adoção de medidas de orientação e correção de situações que possam causar danos à saúde e à população. Conclui-se que não há previsão legal para que sejam realizadas autuações de estabelecimentos que sem que agentes tenham parado naquele local para efetuar a devida inspeção e, consequentemente, autuação. Sendo assim, requer que seja informado quantas autuações foram feitas a partir de inspeções in loco e quantas autuações foram feitas em trânsito, sem a devida inspeção no estabelecimento autuado. Quinto, quantos autos de infração que foram lavrados desde o início da pandemia não foram julgados até o momento? Por qual motivo? Sexto, Há dentre os servidores públicos municipais da Vigilância Sanitária quem faça uso do veículo oficial para fins pessoais, requer que seja anexado à resposta o mapa de quilometragem do veículo, para fim de comparação com a folha de ponto dos funcionários em questão. Sétimo, qual a origem da verba destinada para pagamento das horas extraordinárias pagas aos servidores públicos da Vigilância Sanitária? Foi utilizada a verba de recurso federal para pagamento de folha de pagamentos hora extras para os servidores públicos da Vigilância Sanitária? Oitavo, requer manifestação do responsável quanto à documentação anexa que acompanha o presente requerimento.
O requerimento de número 481 está em discussão. Alguém mais deseja se inscrever além do vereador Murilo? Com a palavra, vereador Murilo.
Eu, senhora presidente.
Pois não, vereador. Também. Na sequência, portanto,
vereador
com a palavra.
Vereador Richard também, presidente.
Ok. Inscritos, vereador Murilo com a palavra.
Boa noite, presidente, nobres vereadores, todos que nos acompanham através da rádio e das mídias sociais. O que nós queremos averiguar com esse requerimento é justamente o eventual pagamento de uma quantidade elevada de horas extras aos servidores públicos que atuam na Vigilância Sanitária, que supostamente teriam sido anotadas sem a mínima necessidade. E aí, buscando informações na página da Transparência Bitinga, a gente percebe que alguns servidores triplicaram, quadruplicaram seus vencimentos durante alguns meses. A gente sabe também que existem, além do salário base, tem os adicionais, tem os quinquênios, as premiações, mas ainda assim os valores chamam a atenção. É bom que fique claro que aqui não tem nenhuma caça às bruxas, até porque o objetivo do vereador é esse, é fiscalizar, é cobrar do executivo, cobrar da administração o zelo no trato com a coisa pública. Agora, se essa denúncia se confirmar, a gente está diante de uma verdadeira farra da hora extra. É farra com dinheiro público. E para que a gente possa esclarecer essa situação, a gente precisa de resposta. A gente precisa saber qual valor foi pago a título de horas extras durante esse período, qual a justificativa para essas horas extras, se é que elas foram prestadas. A gente precisa ter acesso aos autos de inspeção, acesso aos relatórios, saber se essas horas extras atendem aos limites legais estabelecidos na legislação, enfim. Agora, é estranho, no dia 6 de maio, a presidente dessa casa, a vereadora Daniela, apresentou um requerimento absolutamente relevante e solicitando o demonstrativo de horas extras pagas nesse período. E um requerimento simples de ser resolvido, era fácil de responder. Mas, pasmem, há mais de 90 dias... não tem resposta. Aliás, a resposta dessa administração é o mais absoluto silêncio. E um silêncio ensurdecedor, eu diria. A gente quer resposta, a gente quer saber o motivo. Se houve pagamento dessas horas extras, entendeu? É simples de responder, é simples de resolver, mas até agora a gente não teve resposta. A vereadora não teve resposta do requerimento. Essa casa não teve resposta quanto ao requerimento. E por mais que a gente esteja atravessando um momento de exceção, um momento de crise sanitária, a se comprovar o pagamento dessa quantidade absurda de horas extras, a gente está diante de uma clara ofensa aos princípios da eficiência da administração pública, aos princípios da economicidade. É um manifesto prejuízo ao erário público. E mais do que isso, a gente está diante, escancarando a falha de planejamento e uma falha de gestão naquela autarquia. Enfim, a denúncia é gravíssima, eu espero que a administração tome as devidas providências. E aqui eu queria me reportar à nova gestora do SAMS. A gente sabe que se houve fraude, nesse caso, não foi sob a sua gestão, mas a senhora tem a obrigação de investigar o que aconteceu e se de fato aconteceu algo de errado nessa situação. E eu tenho certeza que a senhora vai fazer. Da minha parte era isso. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Na sequência, inscrito para discutir a matéria, o vereador Marco Fonseca.
Mais uma vez, boa noite. Quero fazer das palavras do vereador Murilo as minhas. foi um trabalho incansável meu, do vereador Richard, do vereador Murilo, durante praticamente, começou um pouco antes do recesso, mas basicamente durante o recesso nós trabalhamos incansavelmente na elaboração desses relatórios. É um minucioso relatório. Nos deparamos a um requerimento respondido também de nossa autoria, minha, do vereador Richard, do vereador Murilo, um requerimento respondido completamente desvirtuando a realidade, e nós temos a realidade daquele requerimento. Também nos deparamos ao requerimento 338, como sabiamente citou o vereador Murilo aí, de autoria da vereadora Daniela, cujo prazo de resposta venceu no dia 10 de junho deste ano. Então, ou seja, numa total falta de responsabilidade e também de harmonia com o Poder Legislativo, de não responder um requerimento, né? Embora seja habitual essas não respostas, também quero frisar bem, deixar bem claro que todo o período levantado, nós levantamos desde o ano passado, mas o mais grave é de março a junho deste ano, e tudo que nós levantamos não tem nada a ver com a gestão da Keila no SAMS, deixar isso muito bem claro. Muito pelo contrário, há informações aí passadas, inclusive pelas mulheres que nos procuraram, pelas pessoas que nos procuraram, de deixar claro que a Keila, justamente com a pessoa que entrou no lugar dela, a enfermeira Kátia, salvo melhor engano, salvo melhor juízo, tem feito de tudo para sanar esses vícios. Há indícios muito graves de horas extras pagas para quem não podia receber, há indícios graves e, na verdade, robustos de horas extras realizadas sem a devida necessidade. Então, de antemão, diferente do que pode se pensar, é uma farra mesmo, né? Diante das provas que eu, o vereador Murilo, o vereador Richard colocamos, é uma farra das horas extras, é algo inadmissível, é algo que Ibitinga nunca viu em sua história, tá? É de perder a vergonha, principalmente por quatro membros que autuam na vigilância sanitária. Obviamente que tem outras horas extras também que nós estamos investigando de outros membros que não autuou aí na tal operação Covid, que fez perder a vergonha muita gente. Mas quero deixar só muito bem claro, de falar aqui, de reiterar toda a fala do vereador Murilo, que a gente encaminha para a senhora prefeita para que não aconteça com o SAMS o que aconteceu lá no SAAI. Que nós passamos quatro anos falando do desleixo do SAAI na legislatura passada, e somente após a saída de alguns vereadores é que foram ver que realmente tudo aquilo que nós falávamos era... Nós falávamos, eu falo, e cito o vereador Richard, que estava comigo na legislatura passada, e que me ajudou bastante em cima disso. Nós fomos aí presidente e relator em 2006, mas e principalmente para que não aconteça com o SAMS a vergonha que alguns vereadores estão tendo de passar agora com o que aconteceu no SAAI, que foi bem pior daquilo que nós imaginávamos que tinha ocorrido. Então, assim, a senhora prefeita tem que ter a ciência, obviamente que ela vai encaminhar a gestora do SAMS, que, de acordo com suas atribuições legais, com o seu jurídico, com tudo aquilo que o seu cargo é enrustido de direito, a investidura do seu cargo, deverá tomar as providências necessárias e cabíveis a fim de apurar tudo aquilo que nós apuramos. Importante salientar que nesses relatórios anexados, e todos os vereadores e toda a população podem ter conhecimento, e a senhora prefeita terá se aprovado esse requerimento, e com toda certeza a senhora prefeita irá encaminhar a gestora Keila dos Santos, são indícios robustos de uma farra da hora extras, como bem citado o vereador Murilo. É isso, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Richard de Rosa.
Obrigado, presidente. Eu quero realmente enaltecer, né, tudo isso que o vereador Marco, o vereador Murilo falaram, enaltecer esse trabalho que foi feito principalmente durante esse recesso parlamentar, né, para deixar claro para a população que no recesso a gente só não tem as sessões ordinárias, né, mas que o trabalho do vereador, dos 10 vereadores, ele continua normalmente, né, e foi durante todo esse tempo, né, que nós trabalhamos principalmente nesse assunto. É um assunto de extremo interesse da população, de extremo interesse do aparelho público. Então, se realmente esses casos se concretizarem, é muito grave, né? É muito grave. Então, a gente tem feito esse requerimento de forma bastante criteriosa, bastante é um requerimento bastante complexo, para que venha essa resposta, que venha uma resposta no tempo hábil, no tempo certo, como manda a nossa lei, como manda o nosso regimento, que não aconteça como tem acontecido com outros requerimentos que essa casa tem feito de todos, eu acredito que da grande maioria dos vereadores. Então, é um requerimento muito importante, importantíssimo, que caso realmente todos esses indícios robustos, como disse o vereador Marco, se concretizem, precisa ser feito uma varredura muito grande naquela autarquia. E que não aconteça realmente como tem acontecido, ou melhor, como aconteceu na última legislatura, no último mandato, lá na autarquia do SAI. É grave, mas a gente espera essa resposta oficial para que nós, para que a gente possa dar continuidade no trabalho de fiscalização, que é o trabalho legítimo do vereador, dos vereadores que representam legitimamente a população de Ibitinga, presidente.
Pois não, temos na sequência como inscrito vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores, a todos que nos ouvem pelas mídias sociais, pela Rádio Ibitinga. Minha fala é rápida, só parabenizar o requerimento e dizer que essa herança do senhor Roberto, que deixou para nós em Ibitinga, que quando nós pegamos em cima para poder retirá-lo e colocar alguém de Ibitinga aí, muitos do executivo criticaram e deram muita força, muito apoio, dizendo que ele era um ótimo gestor. Aí ele vem aí dentro da Câmara, faz tiradinha aqui com a Santa Casa, que a Santa Casa não sabe ser gerida, que a Santa Casa pode ter alguma coisa dúbia em relação ao oxigênio. Tá aí, ó, uma pessoa que vinha duas vezes por semana ganhava quase 15 mil reais. Só isso, presidente. Desabafo, desculpa.
Fone. Alô? Eu acho que agora está. Agora sim, agora temos o microfone ativo. Aos senhores vereadores que discutiram a matéria, né, e também o posicionamento do vereador Dr. Fernando. De fato, eu os parabenizo pela iniciativa. Já fiz toda uma cobrança diante da resposta necessária pelo requerimento que eu apresentei há mais de 90 dias e diante de todas as proposituras que aqui foram apresentadas. Por inúmeras vezes, junto à diretoria desta casa, nós fizemos a solicitação de respostas e respostas que sejam plausíveis, respostas que sejam pertinentes, íntegras e na sua complexidade de informações. Lamentavelmente, tivemos esse ocorrido, uma coisa já identificada por esta presidência, logo nos primeiros meses do ano a gente já pôde observar isso, e estive em conversa, inclusive com a gestora, a senhora Keila Pavani, que deixou muito claro que houve de pronto e imediato, né, atendimento. Assim que ela assumiu a gestão do SAMIS, ela já fez o corte, inclusive, destas horas, solicitando todo um levantamento do setor. Eu acho que isso é de suma importância, levar o conhecimento de todos os vereadores, as senhoras vereadoras, a vereadora Aline, a vereadora Janaína, que também está online. E é claro que, diante disso, não temos divisor de águas. A gente fala de uma gestão onde tivemos aí, inicialmente, um gestor, o senhor Roberto, né, que deixou o cargo, e agora a Keila assumindo, mas as responsabilidades, elas se seguem pelas consequências e pelos resultados que isso culmina frente a uma gestão que seja transparente, que seja clara, que seja focada. Então, diante disso, até esclareço que houve, inclusive, a suspensão dessas horas extras a partir desta nova gestão da senhora Keila Pavani, mas fica aqui o nosso apelo neste momento para que seja na integridade as respostas diante dos requerimentos aqui apresentados. Eu coloco o requerimento 481 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento ele foi aprovado.
Requerimento 482/2021, vereadores Ricardo Prado, Célia Oristão, Daniela Branco de Rosa, vereador Dr. Fernando Inácio e também José Nilson Viana. Requer informações sobre a possibilidade de distribuir lanches e sucos aos pacientes que viajam para outras cidades a fim de realizarem tratamentos, exames e consultas, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a possibilidade de realizar a distribuição de lanches e sucos aos pacientes que são transportados diariamente pela autarquia SAMES para realizar tratamentos, consultas e exames em outras cidades? Segundo, caso seja possível, quando será iniciada esta distribuição?
O requerimento de número 482, o mesmo, está em discussão. Alguém mais deseja se inscrever além do vereador Ricardo? Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, funcionários e funcionárias da casa, a todos aqueles que nos assistem pelas mídias sociais e também nos ouvem pela rádio. Somente um breve comentário sobre o assunto. Sabemos que todos os dias, várias e várias pessoas, dezenas de pessoas de nossa cidade, pacientes, são transportados, né, até outras cidades para receber um atendimento no qual ela esteja precisando. E sabemos que muitos acordam por volta de 3:30 da manhã, 4 horas. Malemar, a gente pode dizer, toma um cafezinho e já vai pro ponto, né, para poder pegar o transporte no qual vai levá-lo até a cidade onde vai receber essa consulta. Sabemos que muitas pessoas, como eu disse, não se alimentam, né, no período da manhã para poder viajar. E chegando, né, no destino, na cidade no qual vai receber a sua consulta, após a consulta, alguns têm condições de ir até uma lanchonete, né, um restaurante, enquanto aguarda o ônibus, né, o van, para poder comer alguma coisa. Mas haja vista que muitos não têm essa condição. E sabemos que o ônibus muitas vezes vai em outras cidades e depois retorna e busca essas pessoas. Então esses pacientes muitas vezes ficam aí 3, 4, 5, 6, 7 horas esperando e sem se alimentar. E é triste saber, né, que infelizmente isso acontece, e eu sou prova disso, que eu vi isso acontecer, porque algumas vezes já fui para Américo Brasilense, essa semana também fui para Taquaritinga, demos carona para algumas pessoas que vieram, que estavam lá e vieram conosco, e ficaram sem comer nada, né? Não tem o que comer, e não tem condições também de comprar algo para se alimentar. Sabemos que algumas cidades já fornecem um lanche, né, um básico, né, um lanche, um suco. Temos aqui na nossa cidade a padaria municipal, né, que já é um ponto positivo para poder ajudar a fornecer esse lanche para esses pacientes que realmente necessitam, né? Infelizmente, como eu disse, né, alguns não têm condições de ir até uma lanchonete, de ir até uma padaria, de ir até um restaurante para comer alguma coisa. Então, pensando nessa população, nessas pessoas que dependem desse benefício, então estamos encaminhando, né, e pedindo, né, encarecidamente também a votação dos nobres vereadores e vereadoras para que a Prefeitura Municipal e também juntamente com a autarquia SAMES pensem, né, nessa possibilidade que com toda certeza vai favorecer muitas pessoas. Obrigado, presidente.
Requerimento de número 482, parabéns pela iniciativa, vereador, e a gratidão por poder contribuir e assinar em conjunto. O requerimento 482, o mesmo, está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento foi aprovado.
Requerimento 483/2021 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer informações sobre a possibilidade da Guarda Civil Municipal realizar fiscalização periódica na área particular localizada no Jardim dos Bancários, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a Guarda Civil Municipal realizou ou realiza a fiscalização proposta pelo Ministério Público? Segundo, caso negativo, há um plano de atendimento sobre esta questão que atualmente impera sobre o processo judicial, em harmonia com as partes? Terceiro, e ainda, havia placas de proibição de invasores. As mesmas se encontram instaladas no local?
Requerimento de autoria desta vereadora, portanto, eu passo a presidência ao vereador Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 483, em discussão. Alguém inscrito?
Eu me inscrevo, vereador, presidente.
Pois não, vereador, fica à vontade.
Boa noite, presidente. Boa noite também, novamente, aos demais vereadores e vereadoras desta casa, aos funcionários que estão aqui conosco, também aos ouvintes e internautas que acompanham os trabalhos dos vereadores aqui da nossa casa. Temos um problema, aliás, temos problemas que realmente são agravantes no município de Bitinga. E isso não tem como a gente não observar, que são necessariamente... É preciso, neste momento, de forma necessária, que se busque soluções e se dê pontapés iniciais para que se possa findar o problema. Nós temos tramitando na Justiça um processo no qual, de forma harmoniosa, nós temos as partes. O proprietário daquela área de terra, que é aquele terreno, aquele espaço grande que nós temos lá no Jardim dos Bancários, e, do outro lado, nós temos a Prefeitura Municipal, no qual, numa discussão harmoniosa, reforço aqui mais uma vez, se está tramitando na Justiça esse processo para que a gente possa diluir e acolher definitivamente, através de uma própria reinserção social e restabelecendo assim uma vida digna àquelas famílias que outrora, cabe lembrar que essa palavra é uma palavra forte, pesada, mas é uma palavra real, invadiram o local, mas depois de todo um acordo e uma conversa, colocaram como ocupação de terra. Diante disso, entre vários trâmites que se prolongam, né, nessa morosidade que, infelizmente, né, assola a nossa comarca, através dos nossos processos que nós temos aqui na Justiça, esse não é diferente, há recomendação, há indicação pela Defensoria Pública de que é preciso, mediante já um cadastro prévio que foi realizado, daquelas famílias que já há muito tempo invadiram e hoje ocupam aquele local, não se tenha mais invasores. Né? Se proíba para que se possa fechar o ciclo deste problema e a gente consiga resolver essa questão. E, diante disso, foi recomendado pelo Ministério Público que a Guarda Civil Municipal ou um setor que seja de competência de segurança possa exercer um papel de ronda de segurança para que possa vigiar periodicamente, esporadicamente, enfim, aquele local. Foi-se colocado diversas placas proibindo novas invasões, as placas foram retiradas, sabe-se lá por quem. Nós temos aí realmente algumas pessoas que podem ter feito esse trabalho. Evidentemente que é um problema muito sério lá ligado a essa questão da ocupação da terra, porém é um problema que pode e tem solução. Só é preciso ter a contribuição de ambos os lados. E agora eu falo sobre a Prefeitura Municipal. Então, como eu tive acesso a essas informações, eu sugeri que se faça a fiscalização ou se determine um plano de trabalho que se possa realizar uma fiscalização no local para que zele não só pela preservação dos direitos que estão aquelas famílias em busca, né, de obter um pedaço de área, né, uma área em cada um de seus locais lá onde eles estão residindo. Infelizmente, residem em barracos, residem em casas ali construídas no formato que possibilita e viabiliza neste momento, a gente sabe, né, como são desprovidos, inclusive. Então, diante disso, a gente acolhe, a gente busca solução, mas para isso é preciso que todos trabalhemos juntos. Então, se recomendou que faça a fiscalização e tome providências no sentido de impedir novas invasões, porque senão vai tomar uma proporção e a gente pode se considerar uma questão de favelamento. É uma questão que, para uma defensoria pública, para nós vereadores, representantes do povo, isso simplesmente é de repúdio. A gente não pode aceitar que isso vai se construindo em nosso município, né, diante de um caos que se vive, né, de famílias que vivem nessa vulnerabilidade social. Então, diante disso, eu solicito aí o acolhimento dos demais vereadores e vereadoras, no sentido de acatarem, de poderem contribuir, para que a Prefeitura ela tome realmente a recomendação e efetivamente a ação de fiscalização naquele local, pelo menos por esse período, até que se solucione este caso. Obrigado, senhor presidente.
Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 484/2021 da vereadora Daniela Branco de Rosa requer informações sobre a possibilidade de proibir a utilização de sacolas plásticas para o acondicionamento e transporte de mercadorias, com os seguintes questionamentos. Primeiro, o que a senhora prefeita pretende fazer para cessar a utilização de sacolas plásticas pelos estabelecimentos comerciais, sendo estas substituídas por sacolas fabricadas com material integralmente biodegradável? Segundo, caso seja tomada alguma decisão, a partir de quanto será proibida a utilização de sacolas plásticas pelos estabelecimentos?
Requerimento 484, em discussão.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Pois não, vereadora.
Mais uma vez, obrigada, senhor presidente, e aos vereadores e vereadoras que nos acompanham aqui. Esta matéria eu apresentei no sentido de buscar também soluções que são de degradação ambiental, que a gente vem já discutindo desde o início deste mandato, que é sobre a questão de sustentabilidade. Nós trabalhamos em busca de ações e práticas públicas para a preservação do meio ambiente. Eu acho que isso não é uma tendência, isso é uma realidade que nós precisamos viver a cada dia, e a prática se começa dentro de casa. E sabemos, já é sabido de muito tempo, que as sacolas elas têm um consumo absurdo, e isso pode ser substituído por materiais que realmente sejam aceitáveis para que sejam biodegradáveis e possam ter aí, né, o seu desmanche junto ao meio ambiente de uma forma mais, eu diria, saudável, que realmente possibilite e viabilize essas práticas. Só que é preciso a iniciativa do Poder Executivo. Eu conto com a iniciativa do Poder Executivo, através da senhora prefeita, para que tome realmente iniciativas e práticas públicas que norteiam e solucionam também esta questão. Porque já temos muitos municípios que são exemplo, né, e conseguiram transformar todo o consumo do setor varejista, né, na rede de supermercados, né, que consomem muito a utilização destas sacolas, com material substitutivo que possa ser realmente integralizado à sua comercialização de forma sustentável. Então, fica aqui o meu apelo, mais uma vez, aos senhores vereadores e vereadoras, para que acolham a matéria. Obrigada.
Requerimento 484 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 486/2021 da vereadora Daniela Branco de Rosa reitera requerimento número 319/2021. Requer informação sobre a Lei Municipal número 2.142, de 7 de maio de 1996, referente a multas cobradas no município devido ao atraso de pagamentos, incluindo as contas de água, com os seguintes questionamentos. Primeiro, Por qual motivo ainda não houve a revisão da Lei Municipal nº 2.142, de 7 de maio de 1996, a qual trata de percentuais cobrados, quando do atraso de pagamento de tributos, os quais são aplicados nas contas de água? Segundo, existe a possibilidade do Executivo Municipal apresentar projeto atualizando os percentuais para serem condizentes com a economia atual? Terceiro, diante do Código de Defesa do Consumidor, a lei está com percentual abusivo aplicado e não condiz com a proposta legal de cobrança de juros.
Requerimento 486, em discussão. Alguém inscrito?
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Senhor vereador, fica à vontade.
Obrigada, senhor presidente. Mais uma matéria, mais um requerimento, na verdade, reiterando, né, uma solicitação que eu já havia feito em outro pedido, em outra solicitação junto à Prefeitura Municipal, também de forma informal, também fiz esse apelo, essa solicitação, para que se faça e construa um projeto de lei que encaminhe para esta casa, para que faça a correção do percentual que está sendo cobrado nesta lei de 1996, uma lei totalmente desatualizada, não sei por que ficou ali largada, jogada às traças, literalmente, porque foram várias gestões, né, que sucessivamente acompanharam e praticaram, né, o tipo de juro que se é adotado, e considerando-se que em 1996 nós tínhamos uma economia flutuante completamente diferente dos dias de hoje, onde se tem estabelecido aí algumas regras e taxas que são condizentes ao que é proposto para o cidadão, para o contribuinte. Neste caso, quando eu foquei sobre as contas de água, é porque eu consegui observar de forma assim, absurda e notória na conta de água do SAAI. Mas aí, observando, pesquisando a lei, a gente conseguiu identificar e classificar como uma lei que ela é aplicada em todas as tributações, todos os tributos que são adotados e cobrados aí do cidadão. Então, diante disso, é preciso que seja feita a correção desta lei o quanto antes, haja visto a necessidade que nós temos de observância no percentual abusivo que está sendo aplicado, que isso não condiz com o Código de Defesa do Consumidor, que compete, inclusive, e impera aí a questão de improbidade. Eu acho que a gente tem que observar isso, tem que ter a preservação dos direitos. A senhora prefeita tomou essa ciência recentemente e compete ao setor, né, que realmente faça essa correção, que encaminhe o mais rápido possível para que a gente possa corrigir uma situação muito simples. Ah, mas se é adotado já, você pega uma conta hoje atualmente, tem lá 2% de juro, né, que é o índice máximo aplicado, está sendo aplicado, tá, mas a lei não condiz. Eu não tenho acesso, não tive acesso aos demais tributos cobrados. O IPTU, como está, vai ser cobrado, enfim, nós não temos essa informação. Então, foi por isso que eu pedi e peço o acolhimento e aprovação dos demais vereadores e vereadoras. Obrigada.
Requerimento em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Zé Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador
favorável.
Richard.
Favorável.
Zé Nilson. Vereador Zé Nilson.
Favorável.
Obrigado, Zé.
Favorável.
Tá joia, tá ótimo. Obrigado. Requerimento 486 aprovado. Retorno à presidência, a vereadora Daniela.
Bem, agora nós passaremos à apreciação de discussão e votação das moções. Eu peço ao senhor secretário que faça a leitura das mesmas.
Moção 433/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, vereador Dr. Fernando Inácio, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso a Zílio Alimentos pela comemoração dos 57 anos da empresa, que aconteceu no último dia 7 de agosto de 2021.
Vamos à apreciação da moção de número 433, eu coloco a mesma em discussão. Alguém deseja discutir a matéria? Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Eu peço contato com o vereador José Nilson. Eu acho que ele não consegue acompanhar pelo áudio aqui, né, nessa plataforma que a gente tem online aqui. A moção de número 433. Favor. Perfeitamente. Obrigada, vereador. A moção foi aprovada. Bem, tivemos, portanto, aí a apreciação de todas as matérias, né? E todas elas estão sendo encaminhadas agora na sua forma regimental. Eu passo, neste momento, a versar sobre a tribuna livre. Nós temos ainda o tempo reduzido, 5 minutos para cada vereador. Eu faço a inscrição, temos a vereadora Leme como primeira inscrita para a tribuna livre. Alguém mais?
Sim, presidente. Vereador Richard.
Vereador Richard. Mais alguém?
Vereador Marco, presidente.
Vereador Marco. Muito bem. Com a palavra, tribuna livre, vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Boa noite mais uma vez aos colegas vereadores, aqueles que nos acompanham pelo rádio, pela rede social. Eu quero aqui apresentar os meus trabalhos, né, nessa semana e as matérias que eu trouxe para discussão na Câmara Municipal nesta sessão. Eu gostaria de informar também a todos os colegas vereadores que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, em conjunto, né, com os outros membros, que é o vereador Marco Fonseca e o vereador José Nilson, nós encaminhamos à Prefeitura Municipal um ofício cobrando, né, a implantação e o pagamento das emendas impositivas. Projeto este, né, de proposta que nós apresentamos a uma emenda à lei orgânica ainda no ano de 2019. E os vereadores, né, da legislatura anterior, nós apresentamos um total de 25 propostas, né, de emendas impositivas ao projeto 178 de 2020, num total de R$ 1.959.675. É um importante projeto, né, um divisor de águas, eu acredito, para o poder legislativo da nossa cidade, uma vez que é incluído, né, esse dispositivo na nossa lei orgânica, onde a Câmara Municipal, nós temos o direito de apresentar essas propostas, né, em relação a 1,2% do orçamento em relação à sua receita corrente líquida. E nós, vereadores, fizemos esta apresentação, né, dessas emendas, sendo que 50% deve necessariamente contemplar a área da saúde e os outros 50% pode ser apresentado de uma forma mais diversa, de uma forma mais geral. E eu tenho contato com os vereadores da legislatura anterior que, inclusive, questionam, né, sobre o pagamento dessas propostas. E a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, nós estamos acompanhando, né, todo esse trâmite, juntamente com a diretora financeira da Câmara Municipal, que dá o suporte, né, técnico para a nossa comissão, e nós estamos acompanhando este dispositivo da lei orgânica que foi aprovada em 2019, que é em relação ao direito, né, da emenda impositiva para o poder legislativo. E a prefeitura tem um prazo, né, até dezembro de 2021, mas, independente desse prazo, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, todos os seus membros, nós estamos atentos a esta questão e a esses detalhes, que é importantíssimo para o fortalecimento, né, e a contribuição ainda mais dos vereadores em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Eu também quero aqui mencionar que o primeiro secretário, o vereador Célio Aristão, ele leu, né, aqui dois requerimentos da sessão que eu pedi para apresentar aqui na Câmara Municipal, que foram entregues, né, no dia 26 de julho. Eu estive no município de Barretos e no município de Bebedouro, acompanhei uma agenda oficial do vice-governador do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Rodrigo Garcia, e eu tive a oportunidade de encaminhar, né, oficialmente dois pedidos para a nossa cidade, que eu venho insistindo, né, em relação a essas demandas, que seria necessário contemplar o nosso município, que é em relação à implantação da FATEC, que já é uma solicitação antiga, inclusive, né, da nossa própria cidade e também de outras autoridades que por aqui passaram. E quem recebeu os ofícios foi a secretária de Desenvolvimento Econômico, a senhora Patrícia Ellen. Então, ela recebeu o ofício, né, endereçado ao governador Rodrigo Garcia, onde eu solicito a implantação de uma unidade FATEC no nosso município. Haja vista que lá no município de Barretos, onde eu estive, ele fez, né, a assinatura do eu autorizo para a implantação de uma unidade FATEC que vai funcionar dentro do essa unidade FATEC do município de Barretos vai ser especializada na área da saúde, por conta do Hospital do Amor que a cidade possui, e toda a questão, já estou concluindo, presidente, e toda a questão, né, dessa área que a cidade pretende potencializar cada vez mais. Aqui, né, eu coloquei no ofício em relação ao nosso arranjo produtivo local, que é ligado à nossa indústria têxtil, e eu também encaminhei um ofício, né, que também quem recebeu foi a secretária de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Ellen, para solicitação de uma areninha, que é, na realidade, um espaço esportivo que contempla, né, campo society, quadra de basquete, iluminação de LED e arquibancada e também o vestiário. Além disso, eu coloquei o requerimento endereçado à nossa autarquia SAAI, que seja tão breve, né, respondido este documento, e também apresento três projetos de lei de natureza importante, mas que eu vou deixar para não me estender muito, eu vou deixar para falar na explicação pessoal sobre esses projetos. Obrigada, presidente. Desculpa prorrogar um pouquinho do meu tempo.
Pois não, vereadora. Na sequência, inscrito para a versada do tempo de tribuna livre, o vereador Richard de Rosa. Com a palavra, vereador.
Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, público que nos acompanha. Eu quero falar um pouquinho, bem rápido e breve também aqui, durante esse uso da tribuna, sobre o SAAI, né? É um assunto que tem tomado conta, eu acho que da cidade inteira, acredito que da cidade toda, né? Acredito também que todos os vereadores, os 10 vereadores, estejam sendo cobrados com relação à falta d'água, com relação ao aumento também que vai vir, né, nas próximas contas do SAAI, e dizer, né, que os 10 vereadores estão cobrando sim, que é o nosso papel de fiscalizar, de fazer a cobrança, deixar claro também que todos nós também estamos tendo falta, com a falta d'água, pelo menos acredito que a maioria dos vereadores também estão tendo falta d'água. Então, durante todo esse tempo, como já foi dito durante um requerimento, né, aqui nessa casa, faz quase 60 dias, é a terceira vez que praticamente uma grande parte da cidade fica sem água. Aquela região do Parque São Jorge, ali do São Judas, ali é muito frequente, ali é um problema crônico da falta d'água. Todo final de semana chega, eu tenho vários amigos que moram naquela região e a reclamação é sempre a mesma, falta d'água. Chega do trabalho, falta d'água, não dá para tomar banho, tem que tomar banho na casa de familiares. Isso é uma coisa chata, né? Durante esse recesso, nós tivemos uma reunião no gabinete da prefeita, com a prefeita, com o secretário de planejamento, com o vice-prefeito, que é o gestor do SAAI, com duas servidoras do SAAI. Eu estive naquela ocasião com o vereador Murilo e também com o vereador Ricardo, né? Foi feita uma divisão entre os vereadores para que cada um tivesse a sua reunião separada por conta da pandemia. Foi falado ali diversos assuntos, dentre eles o assunto do aumento da tarifa da água em Ibitinga. De prontidão, eu me coloquei contrário ao aumento da água. Deixei claro que nesse momento que nós estamos passando, no momento que o Brasil inteiro está passando, onde só escuta falar em aumento, né? Aumentou isso, vai no mercado, tudo caro, combustível caro. Tudo que você vai comprar hoje aumentou, a inflação lá em cima. Então, mais um aumento em Ibitinga, aumento da água, e ainda mais no momento desse, onde a cidade está com um problema do serviço da água. Acaba sendo cômico, se não fosse trágico, né? Então, desde aquele momento, me coloquei contrário a esse aumento. Falei que, para mim, 1% ou 50%, o aumento seria o mesmo, porque o brasileiro, o ibitinguense de maneira especial, não aguenta mais falar em aumento. Não aguenta mais falar em aumento. E vinha um aumento desse, no momento desse, onde a nossa cidade, de maneira geral, está passando por um momento complicado economicamente falando, né? Muitas famílias, a gente vê o número de inadimplência que tem o SAAI. Será que isso não vai ocasionar ainda mais inadimplência? Não é verdade? Então, é um momento que eu acredito que não era hora de aumentar. Esse momento não se pode nem tocar em assunto de aumento, ainda mais com um serviço desse, faltando água, 4, 5 dias, 8 dias, algumas regiões de Ibitinga, 8 dias com falta d'água, tomando banho de caneca, tendo que buscar água em poço. Isso é desumano. Ainda vem e aumenta a água. Então, eu quero deixar bem claro que eu acho que eu posso falar em nome de todos os vereadores que todos eles estão trabalhando e fiscalizando e cobrando com relação a essa falta d'água de Ibitinga, né? Ninguém aqui tá vendo, assistindo isso de camarote e não fazendo nada. Todo mundo está fazendo, cada um à sua maneira, porque todos nós somos cobrados, né? Então, gente, para deixar claro isso, momento difícil, vem aumento, né? Ibitinga com problema de falta d'água, está aí, infelizmente, esse monte de quebra, o que está acontecendo, né? Como o próprio vereador Marco disse numa oportunidade, logo no começo da sessão, é que nós fizemos 2 6 no último mandato. E se precisar fazer mais uma nesse mandato, podem contar comigo, tem a minha assinatura. Acredito que tem a assinatura também do Marquinho, do Murilo. Nós somos, por enquanto, tem 3. Para abrir uma SEI, preciso de 4. Se mais alguém quiser, conte com a gente, para que a gente possa realmente fiscalizar, buscar fundo o que está acontecendo em Ibitinga. Porque não pode continuar acontecendo isso. Será que daqui uma semana, 10 dias, a hora que essa bomba voltar a funcionar, vai quebrar de novo? Ou essa bomba do Idalina, ou a bomba lá dos bancários, qualquer outra bomba, qualquer outro reservatório que seja, não pode acontecer mais. Vem o aumento, ainda se fosse uma prestação de serviço 100%, ainda seria discutível. Mas nesse momento não é discutível qualquer tipo de aumento, ainda mais com uma prestação de serviço dessa, com essa falta d'água. Ar e água, a gente não vive sem, né? Então, me coloco aqui à disposição, inclusive, dos demais vereadores, caso tenham interesse de nos aprofundarmos nessa questão, e deixar aqui também a nossa preocupação com relação a isso que está acontecendo, e dizer que nós não estamos alheios a isso, e todos nós, sim, estamos trabalhando e buscando soluções para que a gente possa fazer. Nós não podemos executar, nós não temos esse poder de executar, falar vai, faz, ou vai lá, pega na ferramenta e faz, porque nós não temos esse poder, mas nós podemos fiscalizar sim, presidente. Então, obrigado pela atenção de todos, uma ótima só noite, um bom restinho de terça-feira.
Vereador Richard.
Claro, vereadora.
Só para complementar o que a sua contribuição, né, na tribuna, mencionar também que a Câmara Municipal, além de nós não estarmos alheios, né, a todos esses acontecimentos da autarquia SAAI, de nenhuma autarquia, nós também, quando a autarquia precisa, nós estamos à disposição, inclusive, para contribuir com o andamento administrativo.
Exatamente.
Né? No começo do ano, nós aprovamos o parcelamento da energia, né? Que teve aquele valor exorbitante. Agora, na sessão passada, nós também aprovamos mais um repasse da prefeitura no valor de R$1 milhão, né, para a autarquia, que foi tirada, né, inclusive, de uma ficha lá muito específica em relação ao orçamento público, né? Então, a gente tem que também sempre apontar e lembrar, né, que nós estamos cobrando essa situação, essa, na realidade, este argumento, né, da autarquia SAE em relação a essa falta, né, de qualidade no serviço prestado, especificamente em algumas regiões, mas quando a Câmara Municipal e a autarquia necessita da ajuda e da contribuição da Câmara Municipal, nós também estamos aqui para apoiar. E apoiamos.
Exatamente.
Já.
Muito bem lembrado, vereador. Então, só para finalizar, foi lembrar, bem lembrado esse assunto, aprovamos aí R$4 milhões esse parcelamento. Né? Houve uma má gestão lá atrás, nesse último mandato que teve. Agora a população está tendo que pagar com esse aumento de 20%. Infelizmente, uma má gestão onde o povo vai ter que pagar através do aumento da água. E, claro, como a vereadora disse, a Câmara está sempre à disposição. A Câmara é muito solícita quanto aos problemas e mais, quanto à solução dos problemas do nosso município. Obrigado pela atenção.
Muito bem, vereador. Na sequência, inscrito para avessar sobre a tribuna, né, com temas livres, vereador Ricardo.
Mais uma vez, uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, aos funcionários e funcionárias da casa, a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais e também pela rádio. Essa semana, na segunda-feira, né, ontem, todos nós, vereadores, recebemos um ofício enviado pelo Conselho Tutelar, né, a cada um de nós aqui dessa casa. E nós temos um trabalho que estamos formando aqui na cidade de Bitinga, que é a Frente Parlamentar, né, de Combate à Violência, né, e Abuso Sexual contra Crianças, Adolescentes, Mulheres, Idosos, Pessoas com Deficientes Físicos. E, pelos números, são números assustadores, né, vendo aqui de janeiro de 2021 até o mês de junho, a quantidade de ocorrências que temos aqui em nossa cidade de violência. Fiquei muito assustado, não sei se os outros vereadores tiveram, né, a oportunidade de miuçar esse ofício por inteiro, mas fiquei muito assustado pelos números, com os números. Né, isso é grave. Então, amanhã nós teremos, né, a reunião, né, desse comitê. Estamos recebendo novos integrantes que estão nos ajudando aí. Temos a advogada a doutora Renata Martins, né, o professor Ismael e mais algumas pessoas que estão chegando para nos ajudar nesse trabalho, que realmente é um trabalho que precisa ser feito em nossa cidade. Ou seja, ajudar os vulneráveis, né, ajudar aqueles que realmente precisam e necessitam, né, de um apoio, né, de pessoas que estejam empenhadas em ajudá-las a não passar momentos difíceis, como muitos aqui estão passando. Então, é grave. Nós vimos, né, que semana passada a vereadora Daniela colocou um requerimento a respeito, acho que é a terceira vara, né? Aqui é isso, Murilo, me ajuda, fazendo favor, né, aqui na nossa cidade. De tantos... a demanda é muito grande. Né, e quantos processos estão envolvidos nesse meio, né, desse relatório, desse ofício, que foi encaminhado a cada um de nós, vereadores? E quando será que essas pessoas vão pagar por algum ato que ele fez? Uma violência sexual contra uma criança, contra um adolescente, uma exploração a um idoso? Quando que essas pessoas vão pagar por isso? Então, é importante, né, fazer esse casamento, né, como a gente disse, a importância dessa implantação da terceira vara para agilizar os processos que já estão parados e poder agilizar também esses que estão chegando, para que esses malfeitores, né, essas pessoas que agridem, que abusam, não passem impunes, né, que eles sejam punidos pelos atos que eles cometeram às pessoas vulneráveis. Só complementando também, né, o assunto, né, que o vereador Richard falou sobre nós, vereadores dessa casa, todos estamos atentos ao que está acontecendo em nossa cidade e, de forma alguma, vamos fechar os olhos, né, para aquilo que esteja acontecendo. Estamos aqui porque essa é a nossa missão, né, essa é a nossa responsabilidade. Somos representantes do povo, realmente, né, como o Richard mencionou, e estamos aqui para isso, para fazer valer a justiça, para ser justo. Né? Então, essa é a nossa função. E é por isso que aqui estamos. Obrigado, presidente.
Muito bem. Na sequência, inscrito para versar na tribuna livre, é vereador Marco Fonseca. Com a palavra, vereador.
Muito obrigado. Quero aqui também, antes de mais nada, parabenizar o vereador Ricardo aí. É um importante tema levantado nesta casa. Falar sobre o SAAI também, sobre essa questão da falta de bomba, sobre rompimento constante de redes, sobre queima de bomba, sobre o problema da CPFL, principalmente no tocante a essas constantes quedas de energia, né? O levantamento apresentado pelo vice-prefeito, também gestor, junto com a senhora prefeita e membros do SAAI da Prefeitura Municipal, eu também estive nessa reunião citada pelo vereador Richard numa outra oportunidade, mas nessa eu estive juntamente com meu amigo vereador Fernando Inácio, nós estávamos lá, escutamos, indagamos, o Fernando vai ter bem claro na mente que nós pedimos algumas informações complementares de algumas coisas que nos foram nos passados naquele dia e que eles não tinham, mas que já estavam levantando esses diagnósticos e que iam levantar, e também pedimos um encaminhamento, o vereador Fernando que me corrija se eu estiver errado, o levantamento desse diagnóstico pudesse ser enviado para a Câmara, aquele diagnóstico que passou para todo mundo, para todos os vereadores, que os 10 vereadores compareceram nessas reuniões, e também com essas informações complementares que eu e o vereador Fernando pedimos.
Perfeito,
isso, né, Fernando?
Sim, perfeito, é isso mesmo.
Também, obrigado, Fernando. Também, essa casa, como sabiamente colocou o vereador Richard e também a vereadora Aline, tem feito brilhantemente o seu papel, tem colaborado e muito a Câmara Municipal com projetos que visam suplementação, visam autorização de parcelamento, como foi a dívida com o SAAI na CPFL, que durante praticamente todo o ano passado não foi paga as contas de energia daquela autarquia, muito bem lembrado pela vereadora Aline, muito bem lembrado pelo vereador Richard, a questão dos reajustes, a questão dos aumentos. Quero colocar aqui, que assim como o vereador Richard, eu também coloco o meu nome à disposição na assinatura de uma possível comissão especial de inquérito, de uma comissão de assuntos relevantes. Infelizmente, ou felizmente, o regimento da casa permite a apresentação apenas com 4 assinaturas, e assim como o vereador Richard, eu também coloco a minha assinatura e tenho certeza que o vereador Murilo também, não obstante, a colocaria. É importante que, assim como nós, que eu falei agora há pouco sobre o SAMIS, que nós não deixemos acontecer com o SAMIS o que está acontecendo com o SAAI, nessa altura do campeonato, que poderia ter sido sanado já o ano passado, o ano retrasado. Quero mais uma vez aqui dizer que foi apresentado, muito bem explicado, tanto pelo gestor como pela senhora prefeita, a questão da falta de bomba, de não se ter bomba reserva, a questão dos problemas do Jardim da Lina. Amanhã, 7 horas da manhã, segundo informações, começam a arrumar essa questão. Temos reclamações de falta d'água hoje no Jardim do Bosque, no Jardim Paulista, no Tropical, no Jardim Planalto, temos aí no Jardim do Sol, várias reclamações, assim como tem lá no Ovídio Braga, na Rua Maicá, e com uma maior frequência. Chegamos a ficar aí praticamente 6 dias sem água, com questões de rompimento de rede, com questão de queima de bomba, com questão de problema de profundidade, de vazão de poço, do poço profundo, por problema de não se ter a bomba. Então, assim, é importante que, tendo esse diagnóstico, é muito mais fácil de se buscar. Mas que essa casa de leis, os 10 vereadores, e eu quero defender os 10 vereadores, tem feito o seu papel nas cobranças desde o primeiro dia de mandato. Mas a execução depende única e exclusivamente do Poder Executivo. Tá? Então, nós vamos continuar aqui. Obviamente, que se algum outro membro quiser conversar, algum outro vereador, colega, quiser conversar sobre uma comissão especial de inquérito para saber se é possível desligar as bombas e quando religar, se isso não gera uma queima, se não é hora de saber se quando liga essa bomba, depois de um certo tempo desligada, quando a água vem com a rede, a pressão da água acaba rompendo essa rede, que não são redes novas, a questão do porquê não se ter bomba reserva, né? Quero dizer que sou contra qualquer tipo de pensamento de terceirização do SAAI. O SAAI é uma autarquia que sobrevive. Se não sobreviveu, é por falta da má gestão da administração passada, que, por sinal, é a mesma administração que ganhou a reeleição. Então, deixar isso muito bem claro a todos aqui, assim como o Richard, eu também coloco o meu nome, mas essa casa tem dado a altura, a investigação necessária, a ajuda necessária, a colaboração, como bem utilizou a vereadora Aline, junto ao SAAI. Não se tem nada do SAAI parado nesta casa, muito pelo contrário. Acabam chegando projetos praticamente no dia da sessão, um dia anterior da sessão, a gente analisa durante todo o dia, as comissões, a equipe técnica da Câmara, a gente faz votar em regime de urgência. Então, não existe nada que atravanca a administração e nem atravancava na legislatura passada na questão de regime de urgência. Mas também nós queremos ter a colaboração. Como, por exemplo, que o Executivo faça a sua parte também nas respostas aos requerimentos de todos os vereadores dessa casa. Tá? Então é isso que eu gostaria de falar nesta noite mais uma vez. Muito obrigado.
Bem, dando sequência, nós não temos mais vereadores inscritos para a tribuna livre. Temos agora no expediente os 15 minutos de intervalo, né? E haverá alguma solicitação, vereador?
Senhora presidente, demais vereadores e vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos?
Vamos verificar isso através da votação. Então, eu coloco em votação a dispensa do intervalo. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Tivemos, portanto, a dispensa do intervalo, dando sequência aos nossos trabalhos desta noite. Eu solicito ao senhor secretário que verifique a presença de todos. Isso é regimental e necessário.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard. Vereador Richard.
Presente.
Com o número legal. Estamos na ordem do dia. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias em pauta.
Projeto de decreto legislativo número 7/2021 aprecia parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas da Prefeitura Municipal, da Estância Turística de Bitinga, referente ao exercício de 2017.
Este aqui é o projeto de decreto legislativo que está sendo apresentado nesta casa, mediante o parecer do Tribunal de Contas do Estado referente ao exercício de 2017 das contas do Poder Executivo. Com plena favorabilidade das contas, né, este parecer ele é justamente colocado neste plenário como projeto de decreto legislativo. E nesta votação, eu, antes de colocar em votação este projeto, eu coloco mesmo em discussão. Houve um atraso no envio, né, desse parecer, né? Eu até comentando com a diretoria que houve um atraso, porque já passou inclusive as contas de 2018. Nós recebemos hoje as contas, recebemos nesta semana as contas referentes, né, à questão do Tribunal de Contas de 2019, mas nós estamos aqui assistindo ao parecer favorável do Tribunal referente a 2017, para quem nos acompanha, para ter um entendimento, compreensão aqui da matéria. Mas eu volto a colocar em discussão este projeto de decreto legislativo. Alguém se inscreve? O projeto, então, segue para votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Tivemos aprovação unânime do projeto de decreto legislativo.
Projeto de resolução número 3/2021 estabelece horário de expediente das repartições da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga para atendimento ao público.
Este projeto de resolução, que está sendo aqui apreciado pela Casa nesta noite, também vem com o propósito de atendimento amplo à população do Poder Legislativo. Atualmente, nós temos uma lei, um projeto, inclusive, que foi aprovado no final da última gestão, foi na última sessão, salvo engano, para os vereadores reeleitos aqui, na última sessão legislativa, aprovado um projeto que dava condição de fechamento e abertura, né, para um horário de almoço para os servidores, os funcionários desta casa. E aí eu questionei por inúmeras vezes, eu falei, e a população? Mesmo que estamos diante de uma pandemia, tivemos todas as restrições, temos aí a questão do atendimento que tivemos a suspensão do atendimento presencial por tanto tempo, mas ainda assim, com a retomada, né, de todo esse processo, a busca pela normalidade, a gente precisa retomar também o atendimento ao público, e nem sempre as pessoas conseguem vir na Câmara, caso necessário, em horários que não seja o horário do almoço. Então, diante disso, eu vi a necessidade de que se realmente colocasse, né, em prática ou modificasse, revogasse, enfim. Aí foi toda uma orientação feita pelo jurídico e também pela diretoria desta casa. E o projeto de resolução que segue nesta noite é justamente para que a gente possa reabrir, que a Câmara tenha aí, né, um atendimento integral, né, desde o momento que abre das 8 da manhã até as 18 horas, com a retomada do atendimento presencial posteriormente, em breve, e aí, diante disso, a gente possa atender a população, porque esta casa é a casa do povo. Então, as pessoas precisam, né, e vêm à Câmara em horários que elas podem. Eu coloco este projeto em discussão. O projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto, ele foi aprovado por unanimidade. Bom, a ordem do dia foi extensa nesta noite, né? Passado. Alô. Estamos com um problema aqui de áudio, né? Agora podem ouvir, né? Na sequência, a gente passa para a explicação pessoal. Há vereadores que desejam se inscrever para a explicação pessoal? Vereadores que estão através da internet, desejam
obrigado,
se inscrever?
Obrigado, presidente.
Muito obrigado. Obrigado, presidente.
Obrigado, presidente.
Única inscrita para a explicação pessoal desta noite, com a palavra a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Mais uma vez, boa noite. Eu quero que apresentar, né, explicar os projetos de lei que eu apresento nesta sessão. A exemplo da cidade do município de São Paulo, que tenho como prefeito, né, o Ricardo Nunes, né, que é do MDB, eu vi a iniciativa, né, do prefeito do município de São Paulo e apresentei um projeto de lei que ele decretou, né, no último sábado, que é obrigatória a vacinação de todos os funcionários públicos municipais da administração direta, indireta e terceirizados, né, a tomarem, a serem imunizados contra a COVID-19. A vacinação, né, obviamente, deve estabelecer dentro do plano municipal, né, e do plano nacional de imunização, mas é importante que haja um acompanhamento, né, em especial das secretarias de recursos humanos e também dos departamentos de recursos humanos responsáveis, né, por acompanhar se os funcionários públicos da administração direta, indireta e terceirizados estão cumprindo, né, e estão, de fato, sendo vacinados. Então, este projeto, essa iniciativa, torna obrigatória a vacinação dos funcionários públicos municipais. Eu não tenho, na realidade, nenhuma queixa ou nenhum dado de que haja resistência de algum funcionário público municipal para que eles tomem, né, que sejam imunizados. Mas é importante que a gente estabeleça como regra, né, para que todas as pessoas, de fato, sejam imunizadas. Porque a gente sabe que os funcionários públicos contratados ou terceirizados estão em constante, né, contato com os públicos. E alguns até atuando em setores de muita proximidade com as pessoas e que tenham saúdes vulneráveis, adoentadas, pessoas com deficiência em tratamento médico, idosos. Então, na realidade, para que essa imunização não colocaria em risco a vida, né, das pessoas, contrariando totalmente o recomendável para o bem-estar da nossa população. Então, apresentei este projeto de lei baseado, né, no município de São Paulo. Acho que foi uma importante iniciativa, inclusive do prefeito, até o parabenizo. E também eu coloco, né, na Câmara Municipal mais um projeto que é em relação à conscientização e o incentivo ao aleitamento materno, né, instituindo aí o Agosto Dourado, que traz, na realidade, né, o estímulo, a sensibilidade, a promoção de reuniões e criar um calendário, né, onde incentive, inclusive, né, a mulher trabalhadora da importância da amamentação exclusiva, né, com o aleitamento materno até os 6 meses de idade. Só para concluir, presidente, eu também fiz uma alteração, né, na lei original de 2008, a lei 3.098, de abril de 2008, inclusive quero até agradecer a nossa diretora legislativa Shirley, que vasculhou a lei original, né, que possibilita a contratação e celebração de convênios com empresas visando a aceitação de estagiários dentro dos órgãos públicos. Porém, a lei original, ela não contempla estudantes do ensino médio para que eles possam participar desse processo seletivo que a prefeitura anualmente seleciona, né, esses jovens, esses adolescentes, para que eles possam ter oportunidade aí dentro do setor público. A lei original, ela só contempla estudantes de cursos profissionalizantes, técnicos e superiores. Ela não dá oportunidade nem da inscrição, né, e não tem este amparo, né, da lei para contemplar a oportunidade aí do primeiro emprego para estudantes do ensino médio, uma vez que, a partir dos 14 anos, os adolescentes através da lei de aprendizagem, já podem né, participar dos processos seletivos para estágios, contratação de estágios e jovem aprendiz. Então, com a alteração dessa lei, o Poder Executivo vai poder ampliar essa contratação para estudantes, inclusive, do ensino médio. Eu também altero, né, um parágrafo único da mesma lei. Eu também faço uma alteração onde o número permitido para contratação de estagiários, né, para administração direta e indireta, será de 5% do total de empregos preenchidos no cargo apenas por concurso público. Então, eu amplio também essa possibilidade, né, da contratação de 5%, colocando, né, 5% não apenas dos contratados por concursos públicos, mas que esse 5% seja também dos concursados e também dos cargos comissionados, o que possibilita aí a ampliação também na oferta de número de vagas de estágios na nossa administração direta e indireta. Obrigada, presidente.
Pois não, vereadora. Bem, não temos mais nenhum vereador inscrito aqui para a explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar dos trabalhos, apenas considerando que a gente segue, né, com a diminuição dos casos de Covid no município. O número de suspeitos caiu de forma drástica e, sem sombra de dúvida, a gente tem que elevar nossa gratidão e o parabéns a toda a equipe da saúde que está realizando a imunização, porque certamente, eu acho que é fato, a vacinação é o que realmente vem contribuindo e é a vacina realmente que vem salvando vidas e vem contribuindo, né, com essa questão da diminuição do número, né, e dos casos. Então fica aqui aquele sentimento, eu não diria de alívio, mas de gratidão a essas pessoas que tanto trabalharam em prol, e seguem, né? Nós estamos com a imunização amanhã, é quarta-feira, imunização para 21 anos ou mais. Estamos aí à frente de muitos municípios, acompanhando o plano estadual e o plano nacional de imunização, estamos à frente de vários municípios, e amanhã a idade é 21 anos ou mais, e teremos aí mais faixas etárias que virão aí nos próximos dias até o final de semana. Não havendo mais nenhuma... um assunto a tratar, eu dou por encerrado os trabalhos desta referida sessão, considerando que convoco os senhores vereadores e vereadoras para participarem da sessão legislativa no dia 17 de agosto, às 19 horas. E como aniversariante da casa, né, para a gente deixar aqui como registro e um carinho muito especial, no próximo dia 15 nós temos a Rafaela Macedo, é isso? Rafaela, no próximo dia 15. Hoje quem faz aniversário é minha filha, minha enteada, a Lívia. Então, para a gente também é motivo de alegria, de festa. Todos juntos, e sem dúvida é uma alegria muito grande. Eu agradeço aos ouvintes pela Rádio Ternura, também aos internautas. Agradeço aos vereadores que estão conosco e desejo a todos uma boa noite, uma excelente semana. E o Poder Legislativo está à disposição de todas diariamente. Temos o canal de WhatsApp também para atendimento a todos. Muito obrigada e boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Obrigado,
boa noite a
boa
todos.
Noite.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.